A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Ouvintes da Rádio Mundial, boa tarde, nossos visitantes do portal Oncoguia, amigos, colaboradores, também do Instituto Oncoguia, agora nossa ONG, né, nossa associação realmente em prol do paciente com câncer. É um prazer estar aqui com vocês, mais um domingo, 11 de abril, espero que vocês estejam todos bem. E estou eu aqui de volta, sou a Luciana Holt, sou psico-oncologista, sou a presidente do Instituto Oncoguia e sou eu que vou estar com vocês na próxima meia hora aqui da programação da Rádio Mundial. Como vocês sabem, a nossa proposta é conversar sobre esse tema ainda tão assustador, que ainda preocupa tanto as pessoas, que é o câncer. Poder falar, trazer novidades, atualizações, poder realmente quebrar alguns tabus, alguns medos e preconceitos que ainda, infelizmente, pedem as pessoas de se cuidarem adequadamente. Então, esse é o nosso principal objetivo. Dentro da proposta do programa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Ana Maria. A Ana está aqui comigo. É um prazer tê-la aqui. Então, dando continuidade ao nosso programa, que a gente também traz entrevistados, né? Também traz uma série de convidados para falar sobre o diagnóstico do câncer, como reagiu. E conversando rapidinho aqui um pouquinho com a Ana antes de começar o programa, ela me contou que ela me contou uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi a forma como ela realmente reagiu depois do diagnóstico,
no momento do diagnóstico,
e em especial, acho que a forma como você se posicionou com relação a isso, né, Ana? Porque eu acho que o que me chamou a atenção, e acho que é bacana você contar pra gente, é que você não se acomodou, né? Você, incomodada com a forma como você foi tratada, você buscou denunciar, você buscou uma ajuda, né? Você realmente buscou. Mas acho que assim, a gente vai falar um pouco disso, Ana, mas eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é a Ana Maria? Quantos anos tem? Né? Vamos querer realmente que você se apresentasse um pouquinho.
Obrigada, Luciana, pela oportunidade de poder colocar aqui o que eu penso e o que eu senti, o que eu passei e ainda estou passando. Eu sou uma mulher de 58 anos, mas estava muito ativa até a descoberta do câncer.
Quando que foi, Ana?
Eu fiz o exame em dezembro de 2008 e fui ver o diagnóstico, fui buscar o resultado no início de janeiro. Quando eu vi no meu resultado carcinoma, porque era adenocarcinoma ulcerado, eu já sabia que era câncer. Então, eu fiquei desesperada, muito preocupada, mas ainda acreditando que poderia ser contestado esse resultado. Aí eu procurei um oncologista que pudesse me atender no mesmo dia, me desloquei para o outro lado da cidade, porque não tinha nenhum disponível na minha região, pelo plano, e ainda achando que ele poderia pedir novos exames para confirmar esse diagnóstico, porque eu ainda não acreditei nesse diagnóstico. Mas lá ele não contestou em nenhum momento e me criticou muitíssimo, muito, 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 por eu ter demorado a procurar um médico, fazendo questão de salientar a gravidade da minha situação, que provavelmente eu teria que fazer uma cirurgia muito grande, que os riscos eram tremendos e eu saí de lá com uma guia já de encaminhamento para um hospital. Eu saí de lá mal e ele nem percebeu o estado que eu estava. Graças a Deus, eu tive uma amiga que me acompanhou nesse momento e me amparou e me tranquilizou, mas eu fiquei muito desesperada, saí de lá direto para hospitais para me internar e no pronto-socorro, até que quando eu fui atendida, a médica me tranquilizou, dizendo que não era assim o procedimento, que eu teria que passar por um cirurgião, um oncologista, que eu teria que fazer os exames pré-operatórios, teria que marcar com tranquilidade a cirurgia. E aí que eu fui encaminhada corretamente.
Passo a passo, né?
Passo a passo.
Ana, acho que só queria saber uma coisa. Como é que foi que você chegou nessa etapa de realizar? Você fez uma colonoscopia?
Colonoscopia, isso.
E como é que foi? Você estava fazendo um exame de rotina?
Não. Eu detectei sinal.
Na verdade, eu percebi... Vamos falar um pouquinho, Ana, para os ouvintes. Assim, você recebeu um diagnóstico de um câncer colorretal.
Isso.
Tá, é um câncer na região do intestino. Né? Uhum. Então, a Ana estava... Agora, acho que é importante você contar para a gente quais eram os principais sinais e sintomas
que você detectou. Como eu não tinha nenhuma informação anterior a respeito de prevenção, de sintomas, eu não levei em consideração os sintomas que eu tive.
O que, que você teve disso?
Eu tive um pequeno sangramento.
Tá.
E era muito pequenininho, eu não levei em conta. Depois de alguns dias, mais um pouco de sangramento. Aí eu comecei a me preocupar que pudesse ter alguma coisa, mas ainda não procurei ajuda. O meu intestino mudou a rotina.
Isso é muito importante.
E isso eu não sabia que era algum sinal.
Mas, por exemplo, de mais preso, ficou mais solto?
Mais solto. Ele era regular. E ele era perfeito, o reloginho. E, de repente, ele ficou mais solto. Tá. E aí, quando eu vi uma quantidade muito grande de sangue, aí eu procurei o médico. Ainda todo mundo me dizendo que podia ser só pólipos, que não teria, poderia não ser nada grave. E eu acreditando que não seria grave, realmente.
Tá? Aí você foi procurar que médico?
Proctologista.
Você foi num proctologista, tá?
Que me pediu a colonoscopia.
Entendi.
Tá?
Até então você nunca tinha feito nenhuma colonoscopia?
Nunca me falaram que a gente deveria fazer preventivamente o tal do exame de sangue oculto nas fezes. Eu fiquei sabendo depois do meu tratamento. Então eu acho que falta muita informação. Isso eu acho que é importantíssimo.
Você está certíssima. Acho que já como recomendação,
isso,
Ana, para todo mundo, homens e mulheres, hoje o que a gente recomenda quando a gente fala em prevenção e mais do que isso, como quando a gente fala em detecção precoce do câncer de intestino e dos cânceres de uma certa forma aí dessa região, que é de colo retal, de cólon, de retom, né, que é de retom que acontece nessa região, a gente fala assim de um acompanhamento a partir dos 50 anos, tanto para homem quanto para mulher, e aí a realização, claro, tem que sentar com o médico, tem que avaliar, o histórico familiar para câncer é fundamental conversar com o médico, mas também a os exames que ele deve solicitar é o exame de sangue oculto nas fezes, que é super simples. Né?
Pois é, mas a maioria das pessoas que eu conheço não conhecem. Então eu acho que falta colocar isso na mídia.
Com certeza.
Sabe, não basta, ninguém vai procurar uma informação sobre câncer se não tiver com alguma coisa.
Você está certíssima. E eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, porque hoje o recado tem que ser o contrário, né, Ana? Acho que não é para ficar... Você tem que, por exemplo, você está me falando, né, que você acabou descobrindo uma coisa, você acabou buscando informação, para isso você precisou enfrentar um diagnóstico.
Exatamente.
O que a gente,
antes
nosso
disso
grande,
eu não procurei nenhuma informação.
O nosso grande recado é, as pessoas precisam parar de ter medo da informação, porque as pessoas têm medo. Da informação. Né? Então, diminuir o medo da informação e saber que quanto mais você se cuida, quanto mais você realmente vai ao médico,
faz a prevenção,
com qualidade, realizando os exames preventivos, se tiver que enfrentar um câncer, que acho que é
vai
por isso
ser
que você está aqui,
mais leve,
pra gente poder conversar sobre isso, que você está, né, tá claro quando você está bem, tá claro quanto deu para passar por tudo isso, as pessoas vão poder enfrentar de uma maneira mais leve, menos agressiva, e vão poder passar por isso, simplesmente virar a página, né? Passar
exatamente
pelo câncer virando a página, respirando fundo e vambora, né?
É.
E só para complementar, e também a realização desse exame que chama colonoscopia. Sempre com indicação médica, mas isso é fundamental.
É,
mas me
conta, meu diagnóstico foi.
Você realizou
então, aí eu fui encaminhada ao cirurgião oncológico, Dr. Paulo Renato Batista Ribeiro. Eu faço questão de falar o nome dele, porque ele foi maravilhoso comigo. E ele que me acalmou, que me falou que a cirurgia não poderia não ser tão extensa como outro médico havia dito, que ele procuraria fazer o que fosse possível, pediu uma tomografia para ver se tinha atingido algum outro órgão. E, para minha sorte, não tinha. Estava bem localizada. Então, eu me submeti à cirurgia, que ele tirou um pedaço do intestino, que estava comprometido. E aí, havia até a possibilidade de eu não precisar fazer a quimio e a rádio. Mas ele achou mais seguro que eu fizesse.
Deixa eu te interromper um pouquinho. Como é que foi para você, realmente, a hora que caiu a ficha, que você estava realmente enfrentando um diagnóstico de um câncer? Né? Me fala um pouquinho do que você sentiu.
Ah, eu sou assim um pouco diferente, sabe? Eu não tive essa coisa de chorar e tal. Eu fui me preocupar com as coisas práticas.
Concretas, tá.
Então, já fiz a conta conjunta com meu filho, já falei o que eu queria que desse para quem... Porque eu sabia que eu corri um risco. Qualquer cirurgia você corre um risco.
Uhum.
Então eu sou muito realista. Então eu tomei todas as medidas de caso acontecesse o pior, o meu filho não ficaria sem saber o que fazer.
Você tem um filho de quantos anos?
Ana? 28 anos.
Tá. E ele mora com você?
Mora comigo.
Uhum.
Então assim, eu fui para a cirurgia sem medo nenhum. O meu único medo, para ser sincera, eu sou muito vaidosa. Então, meu único medo era fazer a colostomia.
Tá, tem que ficar com a bolsinha.
Eu não aceitava e não aceito de jeito nenhum. Tanto que eu falei para ele antes, porque ele só vai saber a extensão a hora que abre mesmo, né?
Ele decide na hora da cirurgia.
Então, eles decidem o que for possível para salvar a minha vida.
Uhum.
Mas eu não queria isso. Eu quero uma vida de qualidade. E para mim, de qualidade, eu ir para balada, eu me divertir, eu não ter nenhuma restrição. Então, eu falei para o médico que se tivesse que fazer uma colostomia, que ele me fechasse e me deixasse morrer. Então, todo mundo ficou abismado
assustado,
com isso. Mas, assim, eu aceitei muito bem a doença. Eu não passei por aqueles processos de negação, de barganha e tal. Não.
Eu
acho que o que tiver que ser, vai ser. E eu faço a minha parte.
Tá.
Então, eu fiz a minha parte, que foi o tratamento. É muito sofrido, eu não
o que
posso
que
dizer
fez?
Que não
fez
é.
A cirurgia, e
em seguida, eu já fiz
primeiro...
a químio e a rádio junto.
Uhum.
No primeiro mês, foram 28 sessões de rádio. E aí, eu comecei 6 meses de químio.
Tá.
5 sessões por mês. E no início, eu passei muito mal. Eu emagreci, assim, quase 10 quilos.
O que foi o pior? Você tinha
as dores. As dores. Dores de estômago, mas cólicas horríveis que eu não aguentava.
Da química e da rádio junto, né?
Isso,
eu acho que a explicação
isso.
É a soma dos dois.
Aí os médicos fizeram questão de me dizer que eu não perderia meus cabelos.
Hum.
E eu não estava preocupada com os meus cabelos. Uma peruca resolve isso, né? Então eu falei para ele, inclusive, que caia meu cabelo, mas eu não quero é ter dor. E aí foi engraçado porque em seguida... As dores cessaram e meu cabelo começou a cair.
Tá. Você acabou passando por todos
acabei,
os efeitos.
Acabei passando por tudo. Mas aí, a partir do segundo mês, foi mais fácil. Eu tive algumas aftas que me impediam de me alimentar direito. As dores e tal. Mas consegui superar. Eu acho que todo mundo consegue.
Dá para passar.
A gente acha que não pode, mas na hora que você está ali, você não tem alternativa. Você tem que aguentar. Então, e no final do tratamento também eu me senti muito mal.
O que aconteceu?
Também de sintomas, sabe? Muita diarreia.
Acho que é um acúmulo, né?
É muita agressão ao organismo, né?
Uhum.
O tratamento. Então, assim, eu fiquei mal no último mês e no primeiro mais. O resto foi conseguir levar.
Fora o tratamento tradicional, assim. Você buscou, você tinha alguma equipe de suporte, nutricionista, psicóloga, dentista que você procurou ajuda? Ou mesmo algum tratamento alternativo?
Nenhum.
Tá. Você se manteve o seu acompanhamento com o oncologista.
Exatamente. Para mim já foi muito.
Tá.
Porque a gente fica sem cabeça para pensar em alguma coisa, sabe? Você tira o chão, tira o seu chão isso.
Acho que, Ana, o que eu tô querendo pensar com você é assim, o que que foi fundamental para você, né? Eu sinto que você passou por tudo, apesar de eu sentir realmente que teve um sofrimento aí constante, físico, em algum sentido psicológico também.
Né?
O que que foi fundamental para te ajudar a passar por isso, assim? A gente às vezes pensa que é o suporte de família, suporte de amigo... fé...
Não, os amigos...
contou muito nesse momento?
Olha, os amigos me ajudaram muito,
você
realmente.
Você teve as pessoas próximas, perto de você?
Tive algumas... não, acho que não, viu? Eu tenho bons amigos.
Que bom.
Então, eles me ajudaram, realmente. Mas eu não sei, para mim foi mais aceitação mesmo.
Da forma como você encarou.
Eu encarei assim, é diferente. Eu vejo que é diferente das demais pessoas com quem eu conversei. Mas eu aceitei, assim, que eu acho que o que tem que ser, será.
Uhum.
Então, minha fé é não no sentido de que eu vou ficar boa. Eu acredito que eu vou, tanto que eu estou lutando por isso. Mas se Deus me colocar isso e eu tiver que morrer disso, eu vou. Então não adianta eu deixar de viver, não adianta eu ficar me martirizando, porque eu vou deixar de viver o momento. Então, para mim, é importante que eu seja realista, mas que eu vive a minha vida hoje.
Com
entendeu?
Qualidade.
Com qualidade.
Com qualidade. Tá.
Então, eu deixei de fazer planos a longo prazo.
Você trouxe eles mais pertinho.
Exatamente. Eu deixei de ter... As minhas prioridades mudaram.
Tá.
Então, o que eu pensava em fazer tanta coisa para o meu futuro, hoje eu penso em viajar.
Agora.
Em curtir a vida. Ah, entendeu?
Tá.
E eu acho até que foi bom nesse sentido.
Porque dá uma reorganizada.
Exatamente.
Né? Acho que a palavra é uma reposicionada nas prioridades.
Isso,
né, Ana?
Isso. Então, como antes você pensa sempre assim em se preparar para quando ficar velho, como é que vai ser, né? Guardar, poupar. E hoje eu falo assim, puxa, não sou eu, mas qualquer um pode morrer a qualquer momento. E isso me fez cair muito essa coisa de que a gente tem que viver o momento com qualidade, curtir cada momento.
Uhum, uhum.
Então, isso para mim foi muito bom, sabe? Então, eu mudei, assim, o meu comportamento perante a vida, tá? Então, eu tô mais tolerante, realmente me melhorou. Eu acho que o câncer me melhorou,
tá.
Porque eu tinha um pavio muito curto.
Isso é bastante comum a gente ouvir. Eu ouço essa frase bastante, com muita frequência dos meus pacientes.
Então, hoje eu não levo mais a sério bobeiras que eu levava antes, sabe? Pequenos problemas,
né?
Assim, passam batido por mim, eu não vou me preocupar, entendeu? Então a vida tá mais leve.
Em algum momento você sentiu alguma dificuldade de você contar para as pessoas que
nunca.
Você estava pelo câncer, de se sentir estigmatizada?
Nunca, nunca, nunca.
Às vezes
nunca.
Um olhar de pena.
Não me incomoda.
Tá.
Não me incomoda. Eu tenho pena das pessoas que têm medo de enfrentar e não consegue nem falar a palavra câncer.
E ainda tem, Ana.
Tem.
Ainda tem bastante.
Tem, mas eu sou uma pessoa que não se preocupa com o que os outros pensam ou dizem.
Uhum.
Então, no momento que eu tive o diagnóstico, eu já liguei para todo mundo. Tô com câncer.
Você
tinha gente que ficava mudo do outro lado.
De
chocados, entendeu? Mas eu não tenho problema de falar. Eu já tive uma tuberculose muitos anos atrás. Também não escondi de ninguém, entendeu? Então, eu sou desse jeito. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto.
Como é que está agora a tua vida com relação ao tratamento? Você está de alta? Você está fazendo algum tipo de controle?
Então, eu estou assim...
Você terminou tudo quando?
Eu terminei em setembro. Em outubro,
cabelinho,
eu deveria...
O cabelo da Ana já cresceu, né?
Já cresceu.
Não tá de cabelo curtinho, mas já cresceu.
Eu já
totalmente.
Passei muitas vezes máquina, porque estava fraquinho. E usei peruca por um mês, quando eu raspei a cabeça. Mas aí logo ela me entediou, porque eu mudo muito o meu cabelo. Aí assumi mesmo a careca com o cabelo branquinho. Aí eu passava gel. Todo mundo achava que era de propósito. Eu fiz um estilo,
Tá.
E agora eu tive problemas também que me estressaram muito com o meu plano de saúde. Então, eu não consegui fazer...
Porque não teve aprovação? Quais foram os problemas?
Teve uns problemas de mudar, ser comprado por outro.
Daí tem que adequar.
Sabe? E um monte de coisas. Eu fiquei sem plano por um mês, quando eu deveria refazer os exames. Aí eu tive que entrar na justiça e consegui, a semana passada, realizar os exames por uma liminar judicial. Senão, eu não teria conseguido, até hoje, fazer os exames de outubro.
Tá.
Então, na realidade, eu ainda não posso te dizer como eu estou hoje, porque
tá
eu não tenho resultado. Eu
estou
aguardando, exatamente,
tá.
O resultado. Mas, assim, fisicamente, eu me sinto bem.
Tá.
Engordei muito, então, né, eu acho que isso deve contar que eu estou bem.
Ótima!
Mas eu ainda não tenho a alta, nem o resultado.
Não, mas é porque o controle é o quê? 6 em 6 meses? Ele tá querendo
Não, no
ver?
Início seria de 3 em 3 meses.
Tá.
Mas eu já perdi 2.
Por conta
desse atraso, esse
um
atraso nos exames.
Mas você conseguiu, deu para entrar
consegui,
com a liminar?
Consegui,
com a ajuda de um advogado.
Com muito atraso, né, muita demora, mas eu consegui.
Tá. Você teve alguma dificuldade com relação ao tratamento em si? Algum tipo de tratamento que foi proposto e o convênio não quis pagar? Você
nunca,
teve que...
nunca.
Tá.
Enquanto não mudou o meu convênio, eu tive um tratamento excelente.
Tá.
Tá? Então, eu não posso reclamar, era pela medial. Não sei se tem problema eu falar o nome.
Seu tratamento.
Então, foi nunca me questionaram nada. Foi tudo maravilhoso. Eu não posso reclamar mesmo. Aí, depois que me passaram para a Lúmina,
tá,
que faz parte da Serma, que as minhas guias são da Serma, aí que eu passei a ter problemas.
Entendi. O que, que eles estão alegando? Que você não tem direito de fazer esses exames?
Não, primeiro eu sumi de qualquer lugar. Porque quando passou da medial para a Serma, que é a Lúmina, né, mas que é a Serma que administra, eles sumiram comigo.
Você deixou de ser cliente.
Eu não era de ninguém.
Eu sumi. Tá.
Então, meu filho recebeu a carteirinha nova, o documento novo com o boleto de pagamento, e eu não recebi nada. Aí eu falei, bom, devo continuar na medial, porque eu estava pagando a medial. Aí, quando eu liguei para marcar meus exames, eu soube que eu estava lá bloqueada por falta de pagamento, que não era verdade, eu nunca paguei atrasado. E no outro eu também não tinha cadastro. Então, eu fiquei sem plano. Foi aí que eu tive que entrar com o advogado. Aí eles me mandaram a carteirinha da Lúmina, mas com uma carência.
Ah.
Até o final desse mês, que eu não poderia ter carência.
Não,
uma vez que eu já estava em tratamento.
Claro, claro.
Então, foi por causa disso que eu tive que entrar com processo e tal. Mas agora parece que a coisa está... Pelo menos os exames eu já realizei, agora é só retornar ao médico e ver o que vai ser feito.
Não, eu acho que, né, acho que o teu depoimento é muito importante, né? Você está falando de coisas assim, de uma postura muito ativa e responsável com relação à sua própria saúde, né? Você não, infelizmente, assim, a gente sabe que ainda tem uma cultura, ainda tem uma forma de se comportar da maioria das pessoas
muito passiva.
Exatamente, de passividade, de acomodação, né? As pessoas assim, ai, tem uma bolinha aqui, mas deixa pra lá, né? Ou então...
Não procura que vai achar alguma coisa, não é?
Exatamente. Quem mandou fazer o exame, né? Quem mandou achou, né?
É
quem
isso.
Procura, acha. Ou então, não quero achar, porque se eu achar, eu vou morrer mesmo. E acho que tudo isso que você tá me ajudando aqui mostra que é justamente o contrário, né? Que a importância de descobrir cedo. Você conseguiu fazer uma cirurgia que não foi uma cirurgia absurdamente agressiva. Passou, sim, por um tratamento bastante forte e agressivo, sim. Mas tá aqui, virando a página,
a gente supera isso.
Viva, feliz, tocando tua vida. O que eu acho que assim, é importante assim, o que você tem para falar, né? E para os nossos ouvintes.
Olha, se tiver ouvintes que nunca passaram por esse problema, façam exames de rotina. É muito importante. Qualquer sinal também, se informem. Qualquer sinal que tenha, já procura imediatamente um médico. Porque quanto mais cedo se descobrir, mais fácil fica. E quem já tiver passado por isso, tiver tido, por exemplo, esse problema na hora do diagnóstico que eu tive, denuncie o médico, sim, porque tem que ter gente com sensibilidade para atender. É um momento muito frágil da gente. Então, a gente precisa de um suporte, precisa de atenção, precisa de carinho mesmo.
Exatamente.
Então, o médico dessa área, ele tem que amar a profissão dele e tem que amar o ser humano para poder estar trabalhando nisso.
Só que eu acho, Ana, é qualquer médico. Eu acho que assim...
É verdade. Mas esse mais ainda.
Em especial da oncologia. Acho que é em especial.
Porque você receber um diagnóstico desse...
Não, com certeza, com certeza. Precisa ter carinho, né? Precisa tá realmente ali com a pessoa.
Uhum.
A gente fala muito da importância da relação médico-paciente, né? O quanto é fundamental essa relação. Né?
Exatamente. Ele tem que amparar a gente nesse momento.
Com certeza.
Sabe? Acalmar. Né?
Mostrar que está junto.
Isso. E eu acho também
juntos.
Que é preciso que se faça alguma coisa para que haja mais informação na mídia. Tá? Fazem muitas campanhas hoje de AIDS, de muita coisa.
Mais coisa ainda.
É,
câncer,
mas
né?
Eu acho que câncer falta muita informação.
Muito bom, muito bom. Bom, gente, só complementando o que a Ana está falando, a gente tem dentro do Oncoguia todas essas informações. Hoje a gente já está em abril, mas durante o mês de março foi o mês de conscientização sobre o câncer colorretal. Então a gente criou inclusive um canal especial. Tudo que você quiser saber da prevenção ao tratamento, com entrevistas, depoimentos, as mais variadas informações, como se cuidar, como manter bem, como ter qualidade de vida durante o tratamento, a gente tem dentro do Oncoguia. Para quem ainda não conhece o Oncoguia, é o www.oncoguia.org.br. E eu vou ficando por aqui. Ana, muito obrigada.
Eu
pela
que agradeço
tua presença.
A oportunidade.
Tá super,
de falar.
Né, nossas portas abertas aqui para você voltar para contar para a gente como é que você está, para, né, contar que virou a página e está envolvida em outras coisas. E ouvintes, bom final de domingo e eu volto aqui na semana que vem. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.